expressão, expressar-se, comunicar-se. Sem dúvida, um dos maiores desafios de ser humano é saber falar, é saber se expressar, é saber se comunicar. Para mim sempre foi um grande desafio e ao mesmo tempo a minha missão desenvolver a capacidade de me comunicar com o outro e até mesmo comigo mesma, né? Compreendendo de onde vêm as minhas necessidades, nomear as minhas necessidades e compreender que eu sempre era a única responsável, né, por supri-las a partir do momento que eu deixei de ser criança. E é interessante quando eu penso no quanto minha vida mudou desde que eu tive o primeiro feedback de uma pessoa muito amada, muito querida, uma grande amiga minha até hoje, que trabalhava comigo, e eu apresentava 1.000 projetos, né, para nossa chefe, e ela nunca aceitava. E quando os outros apresentavam, ela aceitava. E os meus projetos, modéstia à parte leonina, eles eram incríveis. Para mim não fazia o menor sentido ela não aceitar. Mas foi quando essa minha amiga, um dia, eu triste, chorando, cansada de ser tolhida, segundo a minha interpretação no processo, me disse. Ela falou: "Má, as suas ideias são incríveis, os seus projetos são incríveis, mas você coloca no lugar dela, ela é a sua chefe. Aí você chega para ela e fala que o seu projeto vem para consertar um monte de coisas que ela está fazendo errado." Porque ela falou: "Eu ouvindo você, é isso que você está dizendo para ela, que ela está fazendo tudo errado, que o seu jeito é melhor." É lógico que ela não vai te dar espaço, porque te dar espaço é ela, como chefe, perder a autoridade, perder o lugar, né? Dando lugar para uma pentelha, né? Porque na época eu era jovem, super nova, tinha o quê, uns 20 anos. E isso mudou minha vida. Porque eu, de fato, ali, como era uma pessoa que eu sei que me amava muito e que me ama muito, que essa é minha amiga e que me conhece muito, na hora que ela falou, aquilo bateu forte. Eu falei: "Caraca, é o jeito que eu falo." Então não importa que eu tenha ideias incríveis, não importa que eu esteja falando porque eu amo a pessoa, entendeu? Não importa. Tudo vai depender do momento que eu escolho para falar e da forma, as palavras que eu escolho, a entonação que eu escolho, né? Então é muito além da palavra. E é aí que está o ponto, né? As pessoas às vezes acham que estão sendo claras, mas o mais importante numa comunicação saudável não é a clareza, é a empatia. É a capacidade de, na hora que a gente se expressa verbalmente em relação ao outro, numa troca, a gente compreender, né, como o outro, né, assim, tentar pelo menos tomar os cuidados devidos, compreendendo o que o outro pode receber, como ele vai receber. A gente não controla como ele vai receber, mas a gente controla como a gente vai se expressar. E aí que a construção de um diálogo começa, né? Quando você faz de tudo para falar de uma forma que não seja impositiva, que não seja imperativa, que não seja egoísta. E mesmo assim, dependendo de quem é o outro, do momento que está o outro, da capacidade de compreensão do outro, ele vai receber talvez de uma forma que seja completamente deturpada. Mas isso você não controla. E na hora que vem um feedback negativo do que ele recebeu, você vai estar com a consciência muito tranquila de que a sua fala partiu de uma construção empática, mas que você não controla como o outro recebe. E você vai deixar que ele entenda isso. né? Eu te falei a partir de um lugar de amor, de um lugar de construção, né? De troca. Mas eu não consigo controlar como você recebe, infelizmente. Então, sinto muito, né? Que você não tenha recebido bem. E peço que você talvez reflita um pouco. Por que que você não recebeu bem? Né? Onde que pegou para você? Porque de onde partiu, partiu construtivo. Então isso muda tudo no caminho do diálogo, né? Eu costumava falar com as pessoas apontando o dedo, culpando o outro, né? Julgando o outro, depositando no outro a expectativa de que ele resolvesse os meus problemas, de que ele solucionasse a minha vida. E aos poucos, ano após ano, desde esse primeiro feedback da minha amiga, eu fui encontrando esse lugar de fala saudável, construtiva e empática. E é um trabalho diário, diário. E como mãe, sem dúvida, é uma das grandes escolas. Porque aí você lida com seres humanos em estágios de desenvolvimento e capacidade de se expressar e formas de se expressar completamente distintos dos seus. E você serve como vetor para trazer para eles essa forma construtiva, mas a partir de quem eles são. Então eu lembro que quando eu era criança, né, a minha geração era muito normal, e ainda tem muita criança que passa por isso, dos pais mandarem calar a boca, dos pais mandarem engolir o choro, da criança começar a rir. Eu sempre fui muito escandalosa, eu ria muito alto até hoje, e eu lembro de rir baixo. Então é um cuidado muito grande que a gente precisa ter com os nossos filhos, com as nossas crianças. Porque tudo isso tira deles a espontaneidade na sua forma de expressar no mundo. E isso se torna opressão. E a opressão se torna raiva. A raiva se torna agressividade, que traz uma comunicação violenta. A forma como essas crianças vão se comunicar com o mundo e como elas vão se comunicar com elas mesmas, né? Não sendo gentis na sua própria autoanálise e autocrítica, né? Buscando sempre uma perfeição que não existe, né? Para tentar não falhar mais, para tentar não ouvir mais, cala sua boca, engole o choro, fica quieto. E isso é muito, muito desafiador. E é um exercício diário que todos nós temos obrigação de fazer. E a única forma da gente conseguir de fato, né, se conectar com o outro é construir essa ponte de uma comunicação gentil, de uma comunicação amorosa, de uma comunicação empática. Mas é preciso se comunicar, é preciso se expressar, porque a fala cura. A escrita cura. Se expressar é se libertar. É sermos simplesmente humanos. Mas é um treino, é um hábito. E é diário.